Quero ir a Santa Catarina agora conversar com o repórter comentarista de política Anderson Silva da NSC. Anderson, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Estamos aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para um dia histórico para o Estado.
Sabe que na abertura do programa eu falei que a tendência é que o governador perca o seu mandato hoje. É mais ou menos isso que deve acontecer aí, Anderson?
É isso sim. Essa é a tendência de momento, você está certo, né? A tendência é que o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora, porque ela também responde nesse processo da equiparação salarial dos procuradores do Estado, os dois sejam afastados do cargo ainda nesta sexta-feira, ou seja, a notificação deve acontecer entre o final de semana e a segunda. É uma tendência porque é o seguinte, ô Escola, é uma questão matemática, né? O governador não tem apoio nenhum do ponto de vista político. E esse tribunal de julgamento, ele é composto por 5 deputados e 5 desembargadores. O 6º desembargador é o presidente do Tribunal de Justiça, que só vota em caso de empate. E o governador, aí é jogo de Copa do Mundo, né? O governador sai perdendo de 5-0 nos votos dos deputados. Isso a gente não conhece ainda, né? Não é ainda público, porque eles não votaram. Mas nos bastidores já se sabe que os deputados que já votaram contra o governador aqui no plenário da Assembleia Legislativa devem seguir no mesmo caminho. Ou seja, o que o governador precisa, e aí por isso que é uma questão muito matemática, é de 6 votos. Os 5 dos desembargadores membros, mais o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Reisler. Ou seja, o cenário é muito difícil para o governador e para a vice-governadora. Apesar do assunto, né, equiparação salarial dos procuradores, ser um tema bem discutível do ponto de vista jurídico, a defesa do governador diz que o governador Carlos Moisés da Silva não teve participação direta e que só cumpriu uma decisão judicial ao conceder a equiparação salarial aos procuradores do Estado no mesmo patamar do salário dos procuradores da Assembleia Legislativa. E a vice-governadora está respondendo por quê? Em um período entre 10 e 20 dias, ela respondeu interinamente pelo governo do Estado e a argumentação do denunciante é de que ela poderia ter vetado, ou seja, acabado com essa equiparação salarial dos procuradores. É uma discussão jurídica, mas que tem sido usada como o painel, aquilo que aparece para as pessoas para uma discussão de afastamento do governador que está enfraquecido e demais politicamente.
Qual foi o pecado político? Porque o administrativo, esse é o objeto do impeachment, é a equiparação salarial entre procuradores da Assembleia e procuradores do Estado, né? Qual foi o pecado político que o governador cometeu para ele não ter o apoio nem da minoria, apenas da minoria dos deputados estaduais e na Assembleia Catarinense?
Não conversou, né? Não se aproximou da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E aí, Escola, muita gente se pergunta o seguinte, o que é conversar, né? O que é fazer aproximação? Tem sim como fazer uma conversa republicana, tem sim como se aproximar. Só que o governador, desde o início, se utilizou daquele discurso de que ele era a nova política e que ele vinha para combater a velha política. E aí muitos deputados não gostaram já lá no início. E tem um segundo pecado do governador, que é o seguinte. O governador Carlos Moisés da Silva foi um fenômeno do ponto de vista de votos, né? Ele foi aprovado com 70% no segundo turno. Ele apareceu nas pesquisas no primeiro turno praticamente perto do último lugar, ou seja, não era um nome cotado. Agora concorreu com 17%, né, do presidente Jair Bolsonaro, e conseguiu chegar ao segundo turno e fazer uma votação muito expressiva. O governador, no entanto, acha que esses votos são dele. Mas não, os votos foram da onda 17, né, da onda que elegeu várias outras pessoas e que elegeram também Carlos Moisés da Silva. E se agarrou nisso. Só que é isso, Paulo. Eu vou só te falar uma coisa que representa o quanto essa visão do governador não se encaixa na realidade. Aqui na frente da Assembleia Legislativa, hoje, no dia que pode tirá-lo do cargo, não tem ninguém o apoiando. Não tem ninguém que veio aqui para fazer um protesto, uma manifestação para apoiá-lo. Já na década de 90, quando teve um processo de impeachment contra um outro governador catarinense, Paulo Afonso Vieira, que acabou se salvando na votação ainda de plenário da Assembleia Legislativa, a movimentação era intensa, tinha muita gente aqui na frente, enfim, foi uma grande cobertura, inclusive, da RBS, que na época continuava aqui no Estado, né? A gente teve até o senador Lazier Martins, que era comunicador, esteve aqui fazendo a sua cobertura, só que agora, hoje o cenário é totalmente diferente. Um resumo de que os 70% que Moisés teve nas urnas não eram dele, e sim da onda bolsonarista.
Anderson, eu gostaria de te ouvir também sobre a situação de Santa Catarina, porque durante muito tempo Santa Catarina foi um exemplo de equilíbrio de contas. Hoje a gente sabe que o déficit aí é crescente, que a situação está bastante complicada e que o herdeiro desse mandato, quem assumir agora e depois na eleição que será indireta, se o governador for mesmo cassado, tem um grande abacaxi para administrar.
Então, do ponto de vista financeiro, o governador Carlos Moisés da Silva tem propagado de que ele pagou dívida, de que ele vai entregar um Estado com capacidade de investimento próprio, como tem feito já investimentos próprios, né? E que o Estado está sim numa situação financeira do ponto de vista comprometimento com folha de pagamento e também para pegar empréstimo. Essa é uma situação que o Estado hoje não tem condição. O secretário da Fazenda atual, Paulo Eli, fala que conseguiu empréstimo de financiamento só no final de 2021. E aí para começar a pensar nisso, quando vai melhorar a nota do Estado. Hoje não tem como pensar nisso. Então, há uma reorganização financeira a caminho, que está sendo feita pelo atual governo, o governador fala muito disso, só que esse é um discurso que não tem colado na população, as pessoas não têm se agarrado nesse discurso do governo de que pagou as contas da saúde, de que pagou as demais dívidas e que tem hoje capacidade para investir. Então, sim, essa questão financeira é algo que o atual governo vem focando bastante, tende a resolver boa parte dos problemas, já resolveu boas partes dos problemas, mas o novo governante, o novo governador, seja ele interino ou consolidado na eleição indireta, que é a tendência de momento, vai ter sim essa grande dificuldade para administrar a Santa Catarina, principalmente de 2021, que vai ter necessidade de contratação de pessoas e tudo mais.
Tá. Se ele for cassado, o que acontece? Quais são as chances?
Bom, acontecendo o seguinte, o afastamento do governador acontecendo hoje, a tendência é que até a segunda-feira o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia, do PSD, seja então chamado para posse, para ser então o governador interino por pelo menos 180 dias. Então é isso que deve acontecer, o presidente da Assembleia Legislativa será o governador por 180 dias no caso de afastamento. Por quê? Porque a vice-governadora também é hoje parte desse processo. Pode haver aqui, e aí seria uma surpresa para os bastidores, que o governador seja afastado e a vice-governadora não. Do ponto de vista da análise da equiparação salarial, como eu já disse, é uma discussão bem frágil. No caso da vice-governadora, então, mais frágil ainda. Então, do ponto de vista técnico, a vice-governadora pode ser salva. E aí, ela seria a governadora a partir desse final de semana por pelo menos 180 dias. Há, sim, um cenário aqui no Estado, só para finalizar, claro, que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, foi denunciado pelo Ministério Público Federal recentemente dentro da Operação Alcatraz, uma operação de repercussão aqui no Estado, duas vezes, né, lavagem de dinheiro, enfim, outros crimes do qual ele responde. A Operação Alcatraz teve uma decisão recente do STJ mandando suspender até a nova decisão lá do próprio Superior Tribunal de Justiça, mas mesmo assim vai pesar contra ele nesse histórico também essas denúncias que ainda não foram analisadas pelo Judiciário.
A vice está rompida com o governador, é isso?
Sim, é uma relação de muitas idas e vindas, né? Porque é o seguinte, aqui é o seguinte, o governador Carlos Moisés da Silva se distanciou de Jair Bolsonaro já no começo do dia 2019. A vice-governadora não. Ela é muito próxima a Jair Bolsonaro, inclusive a advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Cufa, ajudou na defesa da vice-governadora dentro do processo de impeachment. Agora está um pouco mais distante, mas mesmo assim, Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, também já se posicionou a favor. Carla Zambelli, deputada muito bolsonarista, também já se posicionou a favor de Daniela Heiner, que é a vice-governadora. Então, eles estão muito distantes. E a vice-governadora até se reaproximou do governador, percebeu que o governador tinha chance, ela passou a querer trazer um discurso novo, de se separar. E agora eles estão cada vez mais distantes e vão hoje, tanto que ela está aqui na Assembleia Legislativa e o governador não, e certamente eles vão para essa votação também separados, cada um pensando em si.
Tá, o que motivou esse rompimento entre o governador e o presidente Bolsonaro, porque ele se elegeu na onda bolsonarista aí, né, em Santa Catarina?
Sim. O governador Carlos Moisés da Silva começou a se manifestar em algumas pautas que não são muito agradáveis ao público bolsonarista. E aí isso começou a desagradar. Então, o governador começou a receber alguns grupos, fazer audiências, que é o ato de governar propriamente dito, né? Que é o ato de receber as pessoas de diferentes grupos, de diferentes entidades, e isso não agradou alguns grupos bolsonaristas. Ele também começou a tratar de alguns assuntos que foram tratados, considerados polêmicos, como a questão dos agrotóxicos, né? Da taxação dos impostos sobre agrotóxicos, que por parte da bancada mais conservadora também não era um assunto que o governador deveria se posicionar. E também em entrevistas, inclusive ao jornal Folha de São Paulo, ainda na metade de 2019, ele deu algumas indiretas, enfim, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre os posicionamentos que o Bolsonaro já vinha emitindo, alguns assuntos que ele vinha tocando, e aí o distanciamento foi se criando. Tanto que Bolsonaro, recentemente, no início da pandemia, colocou Moisés no mesmo patamar de João Dória e outros governadores que eles mantêm, cultivam uma desavença.
É. Tá bem, Anderson, mais alguma informação? O resultado ainda é pela manhã? Vai ser uma sessão rápida? O que, que se prevê aí? Qual é o rito?
Não, sessão bastante longa. A gente tem, nesse momento, até eu estou aqui fora do plenário, a gente tem, nesse momento, a leitura do parecer do relator, deve durar em torno de 40 minutos, Depois as defesas se manifestam, 15 minutos cada um, são 3 advogados. E aí começa o voto mesmo, propriamente, do relator. E aí os votos são extensos, né? O relator deve votar entre 2h30 e 3 horas. Há vários cenários, tá? A gente, tem gente que diz que vai até as 7 da noite, a gente vai até as 10, até a madrugada, pode ficar para o sábado, enfim. É uma sessão que tende a ser longa. É uma sexta-feira muito importante para Santa Catarina, que o Estado não tem nada a comemorar. Um processo de impeachment sempre é muito traumático, né? Sempre muito difícil, né? Viver esse processo que a gente está vivendo aqui no Estado, ainda mais no meio de uma pandemia e de uma proximidade da temporada de verão, que é muito importante para o Estado. Ou seja, essa sexta-feira também há uma expectativa que isso se resolva hoje, porque pode ter pedido de vista, está previsto no roteiro, mas há uma expectativa que se resolva hoje, até porque o Estado precisa continuar andando.
Obrigado, Anderson. Bom trabalho para vocês aí na NSC.
Obrigado, um abraço a todos.